Estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Valdemar Jorge, que está cumprindo a agenda aqui em Cascavel por causa da edição do Paraná em Ação. E, na oportunidade também, visitando aqui os estúdios da CBN, vai conversar um pouquinho com a gente. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo, uma alegria estar com vocês aqui na CBN nessa manhã aí de sexta-feira, nesse belo evento que temos aqui no Paraná, em Cascavel, que é o Paraná em Ação, junto com a Justiça nos Bairros. Tem uma série de serviços públicos estaduais e municipais e do Tribunal de Justiça que são prestados de forma gratuita para a população aqui de Cascavel.
Secretário, o que motivou a escolha de Cascavel para que recebesse a edição do Paraná em Ação?
Olha, Cascavel é uma cidade muito importante nesse nosso polo regional e a gente quer atender o maior número de pessoas, né? E nosso governador Ratinho Júnior pediu que os secretários estivessem cada vez mais próximos da população e que levassem os serviços públicos para aqueles que mais precisam. Então, Cascavel tem uma alta demanda de serviços, uma população aqui que realmente é consciente dos seus direitos e a gente quer realmente ajudar toda essa população. Então, esse movimento Justiça dos Bairros e Paraná em Ação vem para poder ter esse número de atendimentos significativos no estado, para poder atender o maior número de pessoas.
E qual é o principal objetivo do Paraná em Ação e até mesmo como ele se diferencia de outros programas sociais do governo do estado do Paraná?
É um programa que quer aproximar os servidores públicos municipais e estaduais da população. Então nós temos uma série de população que tem às vezes dificuldade para ter acesso aos serviços públicos, para ter, por exemplo, acesso a uma tarifa social da Copel, da Sanepar, para ter uma carteira do autista, para conseguir, de repente, a sua identidade nacional, que agora é um regulamento e uma obrigação de todos que busquem a sua identidade nacional, a pessoa que precisa de uma segunda via da carteira de motorista, a pessoa que precisa atualizar o seu cadastro único dos programas sociais do governo federal e tem essa dificuldade de ter acesso a esses serviços, e também aquelas pessoas que estão, por exemplo, procurando emprego. Nós temos mais de 1.200 vagas de emprego aqui em Cascavel que estão à disposição dessas pessoas para tomar conhecimento, para poder fazer a sua carteira digital do trabalhador, de trabalho. E, além disso, tem o Justiça dos Bairros, que está junto com o Paraná em Ação, que faz um belíssimo também evento. Vai ter, acho que sábado agora, o Casamento Coletivo, isso, que é esse programa junto, Justiça dos Bairros, né? E atendimento à população com assessoria jurídica também, de forma gratuita.
Há algumas semanas nós fizemos uma conversa, tivemos uma entrevista com a secretária de Assistência Social e também... E a leitura que ela faz é que muitos desses serviços que estão sendo oferecidos, tanto no Justiça no Bairro quanto no Paraná em Ação, são serviços que no cotidiano podem levar um pouquinho de tempo devido, sim, à demanda, demora, sim, um pouco a resolução. E essas iniciativas é justamente para tentar solucionar essas demandas e fazer com que seja de forma mais célere, de forma mais rápida. O Estado também faz essa leitura?
Sim, essa é a questão. Está próximo à população e é um local que a população vai poder fazer vários serviços de uma única só vez. Então, por exemplo, eu vi que passei agora de manhã no Paraná em Ação, tinha o ônibus de Juvinópolis, é cheio de pessoas aqui que estão fazendo lá sua carteira de trabalho, a sua carteira de identidade, estão buscando esses cadastros nos programas sociais do governo federal. Então, a pessoa faz tudo isso num único só local e de forma gratuita, o que é mais importante também.
Secretário, como foi construída essa parceria do governo do estado, a Prefeitura de Cascavel e o Tribunal de Justiça para essa ação conjunta acontecer?
Olha, primeiro, o Renato Silva é um parceiro do governo do estado do Paraná, está fazendo um belíssimo trabalho. Eles tinham pleiteado que o Paraná Ação voltasse a Cascavel, veio outras vezes aqui também. E a doutora Joeci também, ela é uma parceira do estado do Paraná. Então, nós temos várias ações conjuntas, né? A cada dois Paraná em Ação, pelo menos um Justiça dos Bairros está junto com a gente, fazendo esse movimento. E nessa cidade aqui tem um polo que atende o maior número de pessoas, né? Porque às vezes um município muito pequeno é difícil levar uma estrutura maior do estado. Então, pega lá um distrito de Juvinópolis, é difícil você levar esse atendimento. Então, traz para Cascavel, junta todo mundo só local e com uma parceria que tem sido de muito sucesso.
Muitos serviços estão disponíveis no evento. Emissão de documentos, até divórcio consensual, sim, também está sendo oferecido. Mas tem algum serviço que é mais procurado pela população, não somente aqui na região, mas de modo geral, por onde o Paraná em Ação percorreu? Tem algum serviço que demandou mais?
Tem, olha, o grande serviço é a carteira de identidade, a nacional. É impressionante o número de pessoas que estão com essa documentação desatualizada e tem que fazer essa carteira nacional. Esse é o número um. O número dois, eu acredito que seja a atualização do cadastro único do governo federal para que essas pessoas continuem recebendo as verbas do governo federal. Mas recentemente eu pedi colocar a agência do trabalho próxima, do lado do cadastro do governo federal, porque tem muita possibilidade de emprego. E a gente quer que, na realidade, essas pessoas se emancipem, né? Porque elas possam sair do cadastro único com a força do seu trabalho. E tem 1.200 vagas, né? Então a gente quer que essas pessoas que estão no cadastro único querendo atualizar seus dados, na realidade, também busquem, né, aquelas que têm condições e tal, que busquem essa oportunidade de emprego que tem. E tem bastante oportunidade de emprego em Cascavel e em toda a região.
Interessante, secretário, mencionar essa questão do mercado de trabalho, porque aqui eu quero fazer uma relação com o fato de Cascavel ser uma das regiões do estado que mais lidera a oferta de postos de trabalho. Sim. Inclusive, em algumas semanas anteriores, superando até mesmo a capital Curitiba e a região metropolitana na oferta, sim, de postos, sim, de trabalho. O que tem sido visto é a dificuldade, na verdade, da profissionalização, da capacitação. Muitas vagas exigem isso e muitas pessoas não têm essa capacitação, pelo menos naquele momento da contratação. Mas realmente tem sido um movimento de trazer essa Agência do Trabalhador para ações, tanto no Justiça quanto do Paraná em Ação, para realmente tentar captar o maior número de pessoas para o mercado de trabalho, não é?
Exatamente. Olha, aqui o estado do Paraná tem a FIEP, por exemplo, né, e a FEComércio, que tem o SESI, SENAI, SESC, SENAC, que dão esse ensino profissionalizante. Então, o que a gente quer é ter uma parceria muito grande, por exemplo, com o Edson Vasconcelos ou com o próprio vice Piana, né, para que seja oferecido o maior número de cursos profissionalizantes para essas pessoas, para que elas sejam, então, capacitadas para retornar ao mercado de trabalho ou para ingressarem no mercado de trabalho. Mas a gente vive um problema hoje meio complexo social, porque existe um desincentivo ao trabalho, né? Em algumas situações, alguns programas do governo federal, essa bolsa de R$600, inclusive, está levando muitas pessoas a ficar na dependência dessa bolsa, não se formalizarem através dos empregos e ficam nessa informalidade, o que é um prejuízo para toda a sociedade, né? Então a gente tem que ter uma atenção especial com as pessoas que mais precisam, mas que elas sejam reinseridas no mercado de trabalho. E o SESI, SENAI, SENAT, todos eles aí estão à disposição para formação profissionalizante. A gente está buscando fortemente essa alternativa, inclusive para aquelas pessoas que estão, por exemplo, em situação de rua, que a gente tem que dar um atendimento, um carinho muito grande para essas pessoas também.
Há quanto tempo o Paraná em Ação já está em atividade?
Ah, já faz uns 3 anos aproximadamente.
E tem a pretensão de ampliar o programa, até mesmo incluir novos serviços, transformá-lo numa política permanente, por exemplo?
Eu acho cada vez mais, né? Cada vez mais a gente quer trazer mais serviços próximo à população. A gente conversa com várias outras secretarias, Secretaria de Saúde, por exemplo, as municipais estão cada vez mais integradas, algumas campanhas de vacinação. Então a gente está todo momento conforme a possibilidade do município estabelecer essa parceria. Então a nossa secretaria, através do coordenador Ricardo, ele visita o município, conversa com as secretarias municipais e vai atraindo cada vez maior número de parceiros, assim, né? Tanto E essa parceria com o Tribunal de Justiça, por exemplo, é maravilhoso, né? A pessoa poder fazer exemplo, né? Os acordos judiciais ali com rapidez, com celeridade, é muito importante.
O Paraná em Ação deve visitar outros municípios ainda esse ano? Que critérios são levados em consideração para se escolher uma cidade onde o Paraná em Ação vai estar?
Então, toda semana praticamente tem Paraná em Ação, né? Quartas, quintas e sextas, a gente está tentando levar também o Paraná em Ação para o sábado, porque as pessoas têm mais possibilidade, às vezes, de sair do seu emprego ou buscar esse serviço no sábado. Então, estão tentando migrar também para o sábado. Mas, por exemplo, está programando agora para Medianeira, algumas semanas, poucas atrás, tivemos em Paranaguá. Então, é os municípios, os prefeitos que têm a possibilidade de prestar serviços públicos para a população dessa forma de mutirão, nos procuram, a gente faz uma seleção daqueles que estão mais capacitados e fazemos essa agenda dos municípios, então. Então, queremos voltar ainda para o oeste do Paraná, ainda nesse semestre.
Secretário, vamos falar um pouquinho agora da Secretaria de Justiça e Cidadania, até para quem está nos acompanhando, nos ouvindo ou nos assistindo e talvez não saiba qual é a atividade, qual é o papel desta secretaria em específico para o governo do estado e para os municípios também.
Sim. Olha, a secretaria ela trabalha com 4 públicos, né? O primeiro público é a população em situação de rua. Essa população tão carente que precisa tanto do apoio do estado é um dos nossos públicos, que é uma demanda que os municípios têm, mas a secretaria tem então o dever de apoiar os municípios na solução desse problema, que é a população em situação de rua. Nós temos também a questão dos migrantes. O estado do Paraná é um estado feito de imigrantes. Eu sou filho de portugueses, tem italianos, tem espanhóis, tem japoneses, né, ucranianos pelo estado inteiro. Então, o estado do Paraná é um estado por natureza acolhedor. E como tem a sua agroindústria muito forte, tem uma grande oferta de empregos. Então, nós temos muitos venezuelanos, cubanos, haitianos e paraguaios também vindo para o Brasil para ocupar essas vagas de emprego que não estão sendo ocupadas pelos brasileiros. Então, os migrantes também é um público que nós estamos cuidando. Estive em Palotina agora, conversei com o pessoal da Cevale, impressionante o número de vagas que eles têm disponíveis lá e a necessidade que tem de atendimento dessa população, inclusive com o registro de estrangeiro. Então, o segundo público. Terceiro público são os jovens que estão em medidas socioeducativas, que cometeram um ato infracional, né, com alguma medida, estão lá em regime de privação de liberdade. Então, nós temos que cuidar dessas pessoas. E uma das questões também é essa questão de você fazer um ensino profissionalizante para que esses jovens tenham um diploma, tenham a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho. Então, esse é o nosso público. E o quarto público é o consumidor, os PROCONs, que nós temos espalhados aí pelo estado do Paraná, e também essa defesa aí dessa vulnerabilidade dos consumidores.
Ou seja, é uma secretaria bem presente no cotidiano das pessoas, né?
É, na verdade é a política na veia, na raiz mesmo, com aqueles que mais precisam, né? Imagina, lidar com a população em situação de rua, os migrantes que vêm de fora, os encarcerados, né? E o consumidor, realmente você está ali na base da sociedade com aqueles que mais precisam. E a gente reúne uma série de secretarias no Paraná Ação para poder dar esse atendimento de cidadania, porque a Secretaria de Justiça e Cidadania.
Bom, secretário, já que você mencionou sobre a atuação em relação à população de rua, não posso deixar de mencionar, porque Cascavel, nós tivemos esse primeiro semestre algumas situações bem complicadas em relação ao morador de rua. Que suporte, que apoio, direcionamento ou que parceria a secretaria pôde contribuir com Cascavel na resolução, ou pelo menos em tentativas de ações, iniciativas, para se chegar a um consenso em relação à população de rua aqui no município?
Olha, eu já vim duas vezes aqui em Cascavel para olhar de perto essa situação, acompanhar efetivamente de perto a situação para dar o apoio que é necessário. Então, a questão de 10 dias atrás, fui visitar o centro de reabilitação. Nós temos aqui, numa região mais afastada, um centro de recuperação dessas pessoas, um atendimento que tem quando se acontece um treinamento involuntário. Então, Cascavel, apesar das dificuldades, de toda a polêmica, tem feito o seu trabalho, tem feito sim. Em algumas questões, é até exemplo. Treinamento involuntário é feito em Cascavel, com todo o processo, com todo o protocolo, análise técnica, médica, que o psiquiatra vai lá e dá o laudo, e às vezes você tem que fazer treinamento involuntário. Porque muito dessas pessoas, a grande maioria, é escrava do vício. Ela não é livre para estar na rua. Ninguém é livre, ninguém escolhe estar na rua. Ela está escrava, muitas vezes, de algum problema de saúde psiquiátrico, ou escravo das drogas ou do alcoolismo. Então, algumas dessas pessoas estão colocando em situação de risco a si próprio e a terceiros. Nesse caso, onde essa pessoa em situação de rua está colocando a si próprio ou terceiros em risco, há procedimento de internamento involuntário, com todo o processo, todos os laudos médicos para fazer esse internamento. Uma outra parte dessa população é a questão de saúde. Então, nós temos que conversar com as secretarias municipais de saúde, que têm esse atendimento primário, para que nessas questões de saúde sejam tratados como doença. Outras questões são de drogas. A grande maioria é droga, alcoolismo. Essas pessoas, eu fui hoje de manhã no centro Pop, que faz esse acolhimento durante o período diurno, e vi lá realmente o grande problema, que as pessoas recebem lá os R$600 do cartão único do governo federal. Naquele momento, eles compram droga. Tem uma senhora que eu visitei lá, que eu conheci lá, já as pessoas em volta dela sabem que dia que ela vai sacar, sacam o dinheiro tal e já usa com drogas, né? Então, a sociedade, ela tem que repensar sua forma de atuação, porque nós estamos financiando as pessoas para usar drogas. Eu visitei recentemente, conheci uma pessoa em situação de rua, fui conversar com ela, só um caso específico, fora de Cascavel, mas ele tinha dois cachorros bonitos lá, bonitos e tal. Quem que é o cachorro? Não, esse aqui é a Angelina Jolie e o John Wayne. Os cachorros bonitos, tá, mas por que esse cachorro está todo bonito? Não, é que uma moça passou aqui, levou no pet shop e deu banho nos cachorros e tal. Mas você toma café aonde? Não, eu tomo café na panificadora aqui do lado, que me dá o café. E aqui? E almoça aonde? Não, almoço aqui. E toma banho? Não, toma banho na igreja toda sexta-feira, lá tomo banho, pessoas dão roupa e tal. Então as pessoas têm esse movimento de caridade. Só que as pessoas precisam se emancipar, né? Depois pega os R$600 e usa com drogas, né? O cara tinha um celular para usar, matar em situação de rua. O que nós temos que entender é buscar a complexidade desse trabalho e ver as alternativas possíveis. Algumas são casos de polícia, né? Tem gente que realmente está fazendo furtos no meio dessa população, então isso é caso de polícia. Tem umas questões de saúde, e tem aquelas que nós vamos poder recuperar do álcool, da droga, e dar oportunidade de emprego com ensino profissionalizante. Então visitei esse centro aí de reabilitação, visitei hoje de manhã o centro Pop, e estamos buscando alternativas para que cada um seja tratado de uma forma diferenciada. Então nós vamos avançar nesse estudo, estar perto do problema para buscar uma solução conjunta. Problemas complexos não têm solução simples, né? Então vai haver saúde, segurança, cidadania e antidrogas.
E para a gente fechar esse ponto, secretário, eu quero aqui propor uma reflexão, porque muitas vezes a população de Cascavel faz o seguinte pedido, que gostaria que o Estado fosse mais enérgico nessas respostas em relação à situação de moradores de rua. Pedem que o governo municipal, até mesmo que o governo estadual, pese um pouco mais a mão na solução desse problema. O caminho é realmente trazer uma medida um pouco mais impositiva ou é realmente muito complicado e sensível? Porque não é apenas uma solução matemática e única. Na verdade, são várias soluções dentro de uma única.
Sim, eu falei agora há pouco, né? Problemas complexos, soluções complexas, né? De maneira integrada. Mas acho que a população, em regra, por exemplo, o comerciante não quer que a pessoa em situação de rua fique em frente ao seu comércio, dificultando o acesso das pessoas, vão comprar, vão prestar algum serviço lá, vão receber algum serviço. Então, querem que tire de lá. Mas tirar de lá e colocar para outro local não vai resolver o problema, só vai tirar ali daquele local de perto. Então, o que nós temos que fazer é efetivamente atacar o problema para resolver o problema. E aí, em algumas situações, sim, é necessário o internamento involuntário, né? Então, a pessoa não está livre para ficar lá. Está escrava da droga, escrava do vício, escrava do álcool. Mas isso tem um processo a ser feito, né? Precisa de laudo médico, precisa desse atendimento para construir o histórico dessa internamento involuntário. Porque quando é feito um internamento involuntário pela prefeitura, porque a prefeitura que está na ponta e que executa a política pública, ela imediatamente tem que comunicar ao Ministério Público em que condições foram feitos esse internamento involuntário e para poder avançar. O problema que tem é o pós-internamento involuntário ou pós-atendimento no centro POP. Porque essas pessoas, ela reincide no erro, reincide no vício, na droga, no álcool e assim por diante. Então, a falta de estruturamento da família, estruturação da família é que causa, ela não tem para onde ir. A família já não suporta, a família não consegue atender essa pessoa. Então, tem gente que está aqui em Cascavel, está em situação de rua, que a família está aqui, só que a família não tem mais o controle. O grande problema, eu posso falar para você, é a droga. E quando a pessoa está drogada, ela não está livre, ela está escrava da droga, do vício, e nesse momento pode causar mal a terceira e a si próprio. E nesse momento, sim, cabe a internamento involuntário. A gente tem que fazer esse processo para que o processo realmente seja efetivado, de acordo com o Ministério Público, de acordo com o Tribunal de Justiça. Então, a gente está alinhando isso. Eu estou como secretário de Justiça. O que me cabe aqui não é execução direta da política pública, mas dar essa estruturação dos procedimentos, dos processos. Nós vamos ter uma reunião agora, no início de setembro, com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e tal, para ver se a gente chega num protocolo correto de buscar um internamento involuntário.
Bom, e como dito pelo secretário, a secretaria também atua na questão dos imigrantes. E Cascavel tem um número expressivo de imigrantes, mas o que chama a atenção é que boa parte deles já estão inseridos no mercado de trabalho. Que iniciativas podemos destacar em relação ao governo do estado, juntamente com o governo municipal, para o acolhimento desses imigrantes? Porque eles também têm direitos, também têm os seus deveres, porque estão dentro do nosso território, mas fato é, Cascavel tem um número expressivo de imigrantes.
Sim, olha, é fato, né? Acho que as cooperativas são grandes demandantes de mão de obra, o sistema de hotelaria e tantos outros estão demandando mão de obra. E como a gente está encontrando mais de 1.200 vagas, é importante que os imigrantes venham. Só que sempre quando vem uma pessoa de fora, eu vou ter questão de educação, porque os filhos dos imigrantes vão ter que estudar, eles vão ter que ir no posto de saúde, eles vão participar de toda a infraestrutura.
Mesmo direito, né?
No mesmo direito para todos nessa evolução. Mas eu acho que o grande ponto é que a gente não pode deixar essas pessoas virem porque elas vêm para cá, porque elas estão com dificuldade nos seus países, vêm com dificuldade de recursos, nós temos que dar toda a atenção. Então, moradia, por exemplo, é um problema que nós vamos enfrentar daqui a pouco, porque essas pessoas vêm, querem se estabelecer, querem ter sua casa própria, e nós temos que encontrar políticas públicas para poder avançar. O grande gargalo hoje, por incrível que pareça, é a documentação deles, porque ele tem que ter o documento de estrangeiro, então tem que fazer o protocolo e tal. Cascavel e Guaíra, que são as duas regiões aqui que tem esse polo de atendimento, até estão dando conta, mas Curitiba, por exemplo, já não dá conta, programação só para o ano que vem, para poder ter um agendamento para tirar o documento. Então, primeiro, regularização de documento dessas pessoas, para ter aí um documento estrangeiro, poder ter uma condição digna de trabalhar e de contribuir para a sociedade. Se ele estiver contribuindo empregado, as coisas se resolvem. O problema é se a pessoa vem para cá, não encontra condições e vai para a rua. Aí é um problema se agrava muito.
Isso, até porque essa questão da imigração, geralmente não vem uma única pessoa da família. A maioria das vezes vem primeiro pessoa, que geralmente é aquela que busca uma posição no mercado de trabalho, melhores condições, mas quando as coisas começam a melhorar, daí já traz a família também, acaba buscando a esposa, pais, filhos, então acaba vindo também todo o seio familiar, né?
Exatamente, e nós temos que ter essa medida, o Estado do Paraná é um Estado acolhedor, acolhe as famílias, é bom que venham as famílias, né, por ter essa estrutura familiar, mas temos que cuidar para também não ter uma propaganda muito, muito, muito exacerbada, e daqui a pouco vão ter um número muito grande de pessoas aqui sem condições de serem empregadas, né? Então, É uma condição que você vai trabalhando e tem um protocolo realmente de governança dessas pessoas que aqui estão. Mas nós estamos aqui trabalhando junto com a sociedade civil organizada, com Caritas e com outras entidades para poder acolher essas pessoas, qualificá-las e inseri-las no mercado de trabalho.
Ou seja, é bom, é positivo, mas precisa de estrutura e de políticas públicas para poder absorver essa demanda, né?
Exatamente.
Não é somente convidar ou chegar aqui, porque realmente, até porque o contexto que trazem essas pessoas até aqui, geralmente são contextos muito complicados.
Tem refugiados, né? Tem refugiados, pessoas que estão com crise. Vê a situação que está na Venezuela, né? As pessoas estão saindo lá porque realmente não têm condições de dignidade de vida e procuram regiões que estão tão em franco crescimento. E o Oeste do Paraná é dessa forma. Eu estive agora em Palotina lá e conversei com o prefeito e falei assim, Valdemar, preciso que você traga o pessoal da Polícia Federal para cá para tirar o registro estrangeiro e tal, porque nós estamos aqui com 700 vagas de emprego aqui na Cevale e não temos pessoas aqui para poder trabalhar.
Bom, sendo assim, então, 11h27, secretário, nós vamos finalizando aqui a nossa entrevista. Quero agradecer a sua presença, não só aqui na CBN, mas também visitando a cidade de Cascavel, por intermédio da programação do programa Paraná em Ação. E estamos à disposição. Muito sucesso.
Alegria, obrigado estar aqui com vocês, Marcelo. É sempre muito bom estar em Cascavel. Aproveito e visito meu pai, minha mãe e dou um abraço na família aqui. E fico muito feliz aqui que Cascavel está em boas mãos com o Renato Silva, prefeito.